começando mais um GeekVox. Aqui quem vos fala é o Doug e roubou pra mim o que eu cheguei mais perto foi o Optimus Prime.
Olá, galera. Meu nome é Paulo Marcelo. Eu trabalho com robótica aqui em Pernambuco. E hoje a gente tá aqui pra conversar um pouquinho sobre o tema com vocês, tirar dúvidas, etc. Enfim, estamos aí pra isso.
Boa.
E aí, galera. Meu nome é Lucas e meu melhor amigo é um robô.
Quem que é? O Auli?
Não. Essa é a que eu crio mesmo.
É a namorada dele.
Salve, galera. Meu nome é Otacílio e eu faço programas.
Programas pra robô, esperamos, né?
É tipo isso.
Oi, pessoal. Meu nome é Ivan. Eu sou do Espírito Santo, um pouquinho longe de Pernambuco. Mas estamos aí pra ajudar a falar um pouquinho de robótica, que também é uma das minhas áreas que eu mais gosto, né?
Aqui é o Rodrigo Maroto e Zaringuinha é o caralho. Meu nome é Naô.
Nossa, cara. O que você tá falando, velho?
Eu tô bem, Rodrigo.
Mandei bem, fala aí, Paulo.
Mandou. Eu não sei do que vocês estão falando, mas a gente vai agora pro GeekVox de robótica, galera. Estamos aqui com o professor Paulo Marcelo, os alunos Lucas, Otacílio e Ivan. E a gente vai falar agora sobre esses seres positrônicos ou não. E logo depois do feedback. Recadinhos, marotinho!
Sempre recados, né? Já percebeu?
Sempre recados. Eu acho que eu vou começar a usar esse jargão. Vou entrar sempre com recadinhos, marotinho.
Muito bom. É meio gay, mas vamos lá.
O GeekVox tá no Pinterest.
É isso aí, a nova rede social dos momentos aí, já com 16 milhões de usuários únicos nos Estados Unidos. Mais do que o Google Plus. Então, né? Sempre bom estar na moda, né?
O Google Plus é o forever alone das redes sociais, né, cara?
Muito, cara. Esquecido no tempo. A gente tá indo de leve ainda, mas o legal é que a gente pretende colocar lá no Pinterest algumas coisas que não vão estar no blog. Então, se você quiser acessar, é pinterest.com/geekvox. Se quiser convite, porque essa rede social por enquanto é por convite, manda um e-mail pra gente e a gente te manda um convite.
Pinterest, pra quem não manja, é um lugar onde você sai colocando as coisas que você gosta lá e a galera vai gostando do que você gosta e por aí vai, né?
E é muito legal porque é tipo, o nome diz que é um pinboard, que é aqueles quadros onde você prega coisas com taxinha, com pins. É bem simples, você põe lá imagens, coisas legais que você viu na internet.
É, estilo mural do Walkers que a gente fez lá no site, né?
Justo, estilo mural do Walkers, sei lá, Nine Gag, daí vai.
Muito bom. E o site do GeekVox, que vai sair em abril, só pra ficar reforçado aí pra galera ficar ansiosa, porque o layout já tá prontinho e tal, só falta o glorioso Luciano e sua equipe da SincroArts. Olha aí o Jabá, pra pagar metade do job com o Jabá.
É só o Luciano passar pra gente o endereço do site deles, que ele terá 100 acessos por minuto.
Muito bom. Então, até o final de abril, o site do geekvox.com.br tá no ar.
Aproveitando, vamos reforçar aqui pra galera o Catarse do Positronics. Positronics é o nosso convidado do GeekVox sobre robótica, robótica 101.
É a equipe Positronics de robótica.
Lá de Olinda.
Olinda é de Pernambuco.
É de Pernambuco, cara, vocês vão perceber pelo sotaque.
Eu gostei muito de conversar com essa galera, cara, que o sotaque deles no começo é estranho, mas depois fica tão gostosinho de ouvir. Dá vontade de começar a falar assim.
Oh, meu Deus do céu. Então, só para reforçar, gente, entra no catarse.me, tá aí no nosso post. Vamos ajudar a equipe Positronics a representar o Brasil no México, gente. É dança de robôs, é melhor do que luta e é melhor do que robôs fazendo tarefas caseiras.
Galera, vocês têm que sacar que, meu, é 10 real. 10 real, 20 real, 50 real, você sempre tem sobrando aí.
Até mais, né, Doug? Vamos dizer o seguinte, você tem até de 500, vai. Se a pessoa ajudar com 200 reais, ela ganha um convite para participar de um GeekVox.
Olha aí, tá bom, né?
200 reais. reais sozinho é uma grana, vai, dava pra comprar um jogo.
Beleza, vamos se comprometer então, nos comprometermos a deixar a criatura aqui doar R$200 aí pra equipe Positronics ir pro México participar do campeonato mundial, tá garantido uma vaga num Geekvox aí, a escolha do cara, hein, olha aí.
Isso, mas também ele vai ter que esperar a agenda do Geekvox chegar no tema que ele escolheu.
É, isso aí.
Vem ficar pressionando depois por e-mail.
Muito bom, mas é isso aí, galera, você tem R$10 aí pra ajudar, meu, já é uma ajuda grande, não precisa ficar preocupado, ah, tem que dar muito dinheiro, não, dezinho, vintinho que você tiver aí, pô, já é uma ajuda do caramba, porque a gente já tem bastante ouvinte, e se cada um der uma ajudinha aí, já, porra, adianta pra caramba o lado dessa galera, que é fenomenal. Vocês vão ouvir o Geekvox aí, vocês vão ver como os caras mandam muito bem e sem ajuda nenhuma, entendeu? Então a gente tá aí pra dar uma alavancada aí na arrecadação deles pelo Catarse.
E além disso, não tem dinheiro, ajuda com a sua boa vontade, cara. Compartilha esse post do Geekvox, espalha pros amigos o projeto e você já tá ajudando muito.
Muito. Tanto o Geekvox quanto a equipe do Catarse. Do Catarse. Quanto a equipe do Positronics, e vamos nessa.
Vamos nessa.
E-mails, marotinho.
Muitos e-mails, separamos apenas 3.
A gente jogou os e-mails pro alto assim e conseguiu pegar 3 quando eles caíram.
A gente fez estilo universal, a gente desenhou uma bola no chão e o que caiu dentro do círculo era nosso e o resto era do contribuinte.
Ai, ai, primeiramente, qual e-mail que a gente tem? Vamos ler, vamos escolher um.
Começar pelo nosso recorrente amigo Danilo Wanksamed.
Ah, Wanksamed, o...
Damasceno?
O fan freak que a gente tem.
É, a gente já tem um fã perseguidor, um stalker.
O stalker fica perguntando que horas que sai o Geekvox. O Geekvox, pro Danilo saber, não tinha nem data certa de postagem, cara. Agora que a gente tá conseguindo fazer uma vez por semana, aí, uma vez por sábado, e olhe lá, e o cara já tá psicopata. Imagina se fosse no começo, quando a gente tava postando um a cada 15 dias, né?
Nossa, e a periodicidade, ela surgiu graças à pressão do Walker, né? Começou a surgir muitos fãs aí, a gente começou a se atentar às datas. Pô, vamos pro e-mail do Danilo Damasceno, ele traz aqui: olá, meus queridos amigos do Geekvox, sim, sou eu, Danilo Damasceno, e não o Wanksamed, mais uma vez aqui dando ar da minha graça. Aí ele fala que, primeiramente, gostaria de expressar mais uma vez o prazer em conhecer vocês pessoalmente no encontro Walker São Paulo, no encontro dos fãs ali do The Walking Dead, e ele espera encontrar a gente novamente no Porre Literário, que vai acontecer sábado na FENAC. Eu estarei lá.
O Marotinho vai estar lá, eu, por motivos óbvios, vou estar me ferrando editando esse Geekvox que vos ouve.
Esse áudio que você está ouvindo.
Esse áudio que você está ouvindo, eu vou estar editando no sábado pra tentar colocar ele até a tardezinha aí, 1 hora, 2 horas da tarde, tá no ar.
Aí ele traz aqui, comentando sobre o último Geekvox do Pokémon, como gostei dos anteriores, um fato interessante é que também, como toda criança normal, gostava de Pokémon e já coloquei eles para brigarem, e minha frustração é que não acontecia nada, infelizmente.
Será que ele não tava falando de inseto em vez de Pokémon ali?
É, não, pra mim é a mesma coisa, cara. Desculpa, ouvinte, se eu não deixei claro. Ele colocava insetos pra brigar igual a Dani citou no Geekvox.
É, ele escreveu Pokémon, mas eu acho que é insetos.
Não, todo mundo sabe que inseto é um Pokémon escondido. Enrustido. Aí ele traz aí que ele brigava com os insetos, mas não acontecia nada. Não era tão animado como a Dani, que disse que pegava abelhas na mão.
É, né?
Ele também relembra que o Guaraná Antártica, que vinha com a Pokébola e um Pokémon pequeno, e que na época ele se mudou pra Bahia com os pais e fez o pai dele rodar a Bahia inteira, ou seja, o Pelourinho. Não é a Bahia inteira, o Pelourinho elevador?
É a
brincadeira, ouvintes.
É a parte da Bahia que merece ser visitada, né?
Olha aí.
Segundo relatos de terceiros, não vou falar quem é.
Mentira, a minha experiência pessoal, a Praia do Forte, onde merece uma visita forte.
Nossa, que piadão.
Que bosta. Sério? E ele disse que rodou a Bahia inteira e não encontrou, pra tristeza dele. E que o irmão dele comprava salgadinho salgadinho, que vinha com card do Pokémon, jogava o salgadinho numa bacia, deixava de lado, ninguém comia, só pra pegar o card logo. E ele ainda, pra finalizar, ele quer me trollar aqui, dizendo que quando o Doug foi falar Pokémons, o Maroto foi corrigir o Doug e disse: primeiro temos que conjugar o verbo. Preste bem atenção na conjugação do verbo do Maroto. Um Pokémon, dois Pokémons, três Pokémons, kkk. Quando, na verdade, a conjugação do verbo é feita com os pronomes: eu, tu, ele, nós, vós, eles.
Toma aí.
Toma, Maroto.
Vai, o fanfic também corrige. Pensa que é só elogio.
Olha, vai ser ver. Eu prometi também que eu ia dedurar uma coisa que ele falou lá no Encontro Walkers. Mas eu vou deixar ele passar livre.
Olha
aí,
ah.
Eu falei, você vai me trollar, eu vou te trollar.
Vamos não, criar um embate aí,
uma
cara.
Uma coisa que coloca em dúvida a situação masculina do garoto.
Ah, né? Tá.
Vamos deixar pra lá. Mas valeu, Danilo Damasceno, 19 anos, vagabundo de Taboão da Serra. Palavras dele.
Palavras dele, vagabundo. Tá ótimo, vamos pro próximo e-mail.
O próximo é uma pessoa mandando e-mail aqui, nova, né? Pessoa nova mandando e-mail.
Uhum.
É o Alisson Diego, 19 anos, de Anápolis, Goiás. Ele pede pra não falar nada, mas ele é desempregado. Pô, galera, sou muito fã de Pokémon. Aquela de termômetro de adulto preso na infância foi pesado, hein? O papo tava profício em Pokémon. Tem que ver isso aí, produção. O que vocês acham? Qual a melhor abertura da primeira temporada? Tá em inglês, português ou a original em japonês?
Ah, português, cara. Português ficou muito, muito bem trabalhada aquela abertura. Não ficou aquela tranqueira do Digimon, que era a Angélica que cantava, lembra disso?
Nossa, que péssimo. E tirando que em português, porque era o que eu sabia cantar na época.
É, né, cara?
E até hoje eu lembro a letra. Falando em japonês, ouvi no background a música Butterfly, do Dance Dance Revolution. Rola falar em um programa sobre antigos arcades de fliperama? Aqueles que empobreciam os pais quando levavam os filhos no shopping, hein?
Cara, Butterfly de Dance Dance, todas as músicas que eu peguei foram de vídeos de Pokémon, cara. Eu não lembro de ter pegado nada separado, não. A não ser que o cara tenha feito um remix com essa música e Pokémon.
Acho que o cara, e também o nosso leitor Alisson é ninja, né? Identificou ali uma música de um jogo.
Aham.
Uhum. Isso sim, Alisson. Quem sabe a gente te chama aí, se você manjar o suficiente.
Isso é um geek, cara.
Isso é um geek do inferno. Parabéns, cara.
Parabéns. Muito.
Aí ele traz aqui: tem fundo para discutir aqueles cards piratas e álbuns de figurinha que vendiam nas vendinhas de esquina, que prometiam prêmios se completassem as páginas.
Uhum.
No Severo, meu, comprava o álbum do Pokémon a rodo.
Cara, o... não Pokémon, mas Cavaleiro dos Zodíacos, eu cheguei a completar vários albinhos e ganhava mesmo, eram uns prêmios toscos, mas eu ganhava, cara.
A única coisa que eu ganhei foi um Resta 1 no álbum.
Aí, ó, mas ganhou.
O resto eu não ganhei nada. Aí ele traz aqui que a gente podia fazer um podcast só sobre lendas e coisas que assustavam, tipo Loira do Banheiro, música da Xuxa, cards satânicos do Yu-Gi-Oh!, Digimons do Mal.
É, isso daí seria um Do Que Você Tem Medo 2, porque a gente já fez, né? O terceiro é do Que
Pode
Você
ser.
Tem Medo. Entrou a Loira do Banheiro, se não me engano.
Sim, entrou. Podia ser um Do Que Você Tem Medo... É verdade. Mas valeu aí, Alisson Diego, 19 anos, de Anápolis, desempregado, Goiás.
Você percebeu que a gente só tem ouvido desempregado, cara?
Será? Deixa eu clicar no outro e-mail aqui, vamos ver se vamos esse aqui é desempregado.
Vamos pro próximo, mas um desempregado não dá, né, cara?
Ele não parece, ele não citou. Às vezes quando você não fala, você é desempregado.
17 anos,
Oliveira.
É, 17 anos, Guarulhos, hein?
E ele tá disputando com o Danilo, o Maxamad, pra ser o nosso fã número 1.
Uhum.
Que tava stalkeando a gente no Facebook. Ele traz o seguinte: estou muito feliz em escrever esse e-mail. Conheci o Geekvox no Encontro Walker. Sou um viciado em séries. Gosto muito de ouvir podcasts. Viciei também no Geekvox. Lembrando, gente, que o Geekvox é um blog de tecnologia também, que dá um trabalho similar escrever as coisas.
É, não é só o podcast. O podcast é um atrativo dentro do blog, galera.
Conteúdo a mais pra agregar valor. Mas, por favor, gente, vamos ler o Geekvox. Lá tem o CineGeek, onde a Flávia escreve.
É, isso aí. É, não um conteúdo a mais, né? O conteúdo principal, o conteúdo carro-chefe, vai, vamos dizer assim.
Vamos dizer. Então, vamos lá. Mesmo que atrasado, gostaria de deixar meus comentários sobre os 5 podcasts que eu ouvi até agora. Obviamente eu vou resumir isso ao máximo.
Não, pode ler que é rapidinho. Pode ler que é rapidinho.
Eu leio em qual taxa de bits?
Ah, 37 bits por segundo.
É, ele traz pelo primeiro aqui, podcast sobre The Walking Dead. Muito legal, explicou muito bem a série e me deixou muito afim de ler a HQ. Podcast sobre Super Mario. Não tinha ideia de onde tinha vindo. Só jogava Super Mario World no meu Nintendo e salvei milhares de vezes. podcast sobre do que você tem medo. Dei muitas risadas com algumas histórias e o que mais me deu medo, como sempre, foram injeções. Teve época que o trauma era tão grande que quando eu ia no hospital, mesmo que fosse pra acompanhar alguém, eu só ficava sentado com a bunda grudada na parede porque pensava que qualquer médico poderia estar disfarçado e que se me pegassem de costas iam me abaixar as calças e me aplicar a maldita em você sabe quem.
O cara andava igual um ninja dentro do hospital, né, cara?
Com certeza. É, complementando o comentário sobre esse podcast, fiquei curioso sobre o take de Lollipop enquanto ouvia. Fiz a bobagem de acessar. Nisso tenho que falar os detalhes pra intensificar a história. Eram quase 2 da manhã, eu sozinho na sala no escuro, digitando apenas pela luz do monitor, muito vento balançando a porta e ela destrancada. Acessei o aplicativo, vi o vídeo, mesmo já sabendo o que era, fiquei muito apreensivo. Dá uma agonia. Gelei na hora, tranquei a porta imediatamente. Deu medo. Podcast sobre o Batman. Eu assisti todos os filmes, mas não lembro muita coisa dos 2 primeiros. Meu preferido foi o último, porque achei que o Coringa do falecido Heath Ledger, Brokeback Mountain, o melhor personagem de todos os filmes, foi excelente em tudo, como já foi falado. Why are you so serious? Ele manda ali no final. Podcast sobre fanfarras na escola. Estou rindo até agora. O melhor de todos os podcasts. Muito engraçado. Me identifiquei com a história do aniversário, porque estudava em uma escola particular pequena e eu consegui jogar ovo em pessoas de todas as salas da escola. Porém, quando chegou o meu aniversário, a adega da esquina conseguiu vender todos os ovos que tinha em estoque. Sem exagero, foram 15 minutos de ovadas. A tia da limpeza jogava água com mangueira em mim pra limpar o absurdo que eu fiquei.
O cara virou um omelete humano, cara.
Ele diz aqui que ele tinha apelido, era Harry Potter, porque ele tinha óculos e era meio idêntico. Ele era muito nerd, mas depois ele desandou. Essa é a desculpa de todo nerd pra
todo fingir mundo, né, descolado, né?
Ele começa a beber cerveja uma vez ou outra na vida e vira descolado. Tudo bem. Levava advertência por jogar xadrez na sala de aula. Tá, você desandou pra caralho.
Depois da 8ª série em diante, foi por jogar truco, é isso que ele quis dizer. Então.
Ah, tá. E o pai da Flávia lembra muito minha mãe, mas eu tive que aprender na raça. Minha mãe disse pra mim na 2ª série, no dia que você apanhar de alguém na rua, quando chegar em casa você vai apanhar de novo de mim por não ter se defendido direito. Ou seja, Naruto, né? O cara virou Naruto, certeza. Enfim, agradeço se vocês lerem até aqui. Que pena que descobri tarde e não pude comentar a tempo o feedback, mas aguardo uma resposta. OBS, oficializando, peço para participar de algum podcast futuramente.
A gente vai ter que fazer uma lista de espera, de cara, de gente querendo participar.
Eu tenho uma forma de pular nessa lista na frente.
É, né? Vamos passar uma conta aí de leve.
Não, R$200 no Catarse do Positronics.
Cara. Ah, é, né? Mesmo. Olha aí, o Leonardo, fica a dica, só ajudar a galera do Positronics e tá tudo certo.
Atento. Leonardo de Oliveira, 17 anos de Guarulho, não disse se é desempregado, mas pode ser.
Ai, cara, depois dessa vamos para o Geekvox sobre robótica com a galera da Positronics.
Isso aí. Don't shock, gonna be stupid, good luck, you're gonna need it where I'm going if I get there at all. Wake up, but I think I'm not getting started.
Que é robótica, galera? Que é robótica? É uma pergunta direta ao professor, né? Porque os alunos ficam tudo com medo de falar aí, falar aí.
Deve ser essa a pergunta que ele escreve na lousa, né, Douglas? A primeira coisa, o nome, Paulo Marcelo, o que é robótica? Interrogação.
Exatamente. Com certeza esse é o primeiro assunto de uma aula de robótica, quando a gente começa o curso. Mas basicamente, hoje a robótica está integrada aí no nosso mundo. São máquinas que a gente pode programar, a gente pode utilizar, já sentir o ambiente, criar a gente automatizar alguns processos. Então é muito interessante você pensar que hoje, por exemplo, existem robôs que viram a página de um livro para pessoas que não têm como ter essas condições.
Olha aí.
Ou mesmo você pensar em um médico que está numa cidade e a operação está sendo realizada em outra por um braço robótico. Robótica hoje, ela está inserida no nosso contexto, no nosso dia a dia, e muitas vezes a gente nem percebe, mas os robôs, eles já dominaram.
Dominaram mesmo, né? O Optimus Prime está lutando para salvar a Terra, cara.
Olha, a gente até robô à toa agora mesmo.
Né?
Como é mesmo, Rodrigo? É o Zariguin?
Oh, o Zariguin é o caramba, é o Naô, né?
Então, uma coisa que eu acho legal de robótica, pelo que eu pesquisei, é que não dá pra você fazer um robô sozinho, né? Você precisa de muitas disciplinas, e isso é uma coisa legal pra inserir na sala de aula, né? Você precisa de uma equipe pra fazer um robô. Ninguém consegue fazer um robô sozinho, né?
Isso. O que acontece é que os conhecimentos de robótica, eles envolvem um pouco além. Eles envolvem mecânica, vão envolver física, vão envolver eletrônica, vão envolver até mesmo a coisa da geometria espacial, na matemática, e também as relações interpessoais, porque se você tá numa equipe e não consegue trabalhar em equipe, você vai ter problemas.
Tem que desenvolver tudo isso, né? Senso de equipe, senso de empreendedorismo até, né?
Isso.
Porque você tá
construindo também.
É, liderança, você tá construindo ali um produto final, né? Sendo ele pra vender ou não, ele vai ser o produto final da consciência e do cérebro desses garotinhos aí, com o auxílio de um professor.
Cara, eu tenho muita curiosidade de saber como é a sala de aula de vocês, cara.
Nossa, imagina o parafuso pra tudo quanto é lado.
Eu imagino o programa do Bikman, sabe?
Olha, cara, se você tá falando isso, depois de eu chegar, realmente você vai ver parafuso pra tudo que é lado, pra tudo que é lado. Isso aí pode acreditar. Pergunta, Lucas.
É, com certeza, com certeza. O Tacílio é a bagunça.
Ô, Lucas, cara, você faz a parte de programação também, não?
É, vamos dizer que eu faço misto. Eu gosto das duas, sabe? E robótica é tudo, cara.
Nossa, cara, essa frase fora de contexto dá um problema. Mas continua aí.
Não, mas assim, na sala de aula é bem disciplinar, mas depende muito do público que a gente tá tentando atingir. Normalmente, uma equipe de robótica, quando ela atinge um nível bom, ela é bem autônoma, ela consegue trabalhar só, ela consegue depender do orientador para poucas coisas que não envolvem tanto a robótica, sabe? Ela consegue desenvolver um nível muito maior.
É, vocês falaram de bagunça na sala, mas vocês não viram nada como fica o nosso quarto no hotel.
Vocês participam de competições e tal, então vocês têm que viajar com o equipamento de vocês.
Isso. Chegando lá no quarto, a primeira coisa que a gente faz é transformar ele numa oficina.
Que ótimo, cara.
Certa vez chega um carinha lá pra arrumar o quarto e tal, ele olha e começa a rir, porque simplesmente não dá pra arrumar, pô. Tem parafuso pra tudo quanto é lado.
Tem que demolir o quarto e construir outro. Né?
O cara chega no quarto pra arrumar, achando que vai tirar o pó, tem um esqueleto de 1,80m de robô na parede.
que faz
por aí? Nossa penúltima viagem foi meio assim, o cara chegou, olhou pra gente, ficou assustado e foi embora. E pior que ele não falava a nossa língua. Vaisão, Merei, Aimvanka,
Directive. Certo que precisa de várias disciplinas e tal, mas o que faz uma pessoa a querer entrar nesse mundo de montar robôs, de mecatrônica, eletrônica, ou ninguém assim, quem que faz esse pessoal se juntar e falar, vamos fazer um robô? É vontade mesmo ou tipo, é necessário em algum curso e tal?
Eu acho que é mais vontade.
A pessoa tem que querer e criar, né? Se ela gosta de criar, gosta de inventar, gosta de fazer coisa nova, então ela vai se dar muito bem com robótica.
Isso é uma coisa muito inerente ao pessoal que mexe com eletrônica e mecatrônica e tal. Esses caras são muito criativos. Meu primo, ele pegava qualquer brinquedo que ele ganhava, ele desmontava e montava outro brinquedo com aquelas peças, cara. Eu ficava maluco vendo aquilo.
Eu que faz robótica no Brasil...
Se quer montar de volta, não. Ficava desmontado mesmo.
E hoje quem faz robótica no Brasil faz por paixão mesmo. Não tem essa coisa assim de muito vale nota. Não é uma coisa da grade curricular.
Não tem nem muito incentivo do governo, né, cara?
Com certeza.
De todo mundo é difícil a gente conseguir apoio, né? Até mesmo pra vocês. É uma coisa que aqui no Brasil não é muito valorizado, por enquanto.
É,
mas
então...
lá fora, as equipes que tem lá fora, elas conseguem apoio indo na esquina, sabe?
Uhum.
Dá medo.
E eu fico maluco porque eu vejo reportagem desse pessoal do Brasil tal, que faz esse tipo de trabalho, e eles sempre se saem bem, cara. Eu fico maluco com o pessoal com pouco apoio, com pouco incentivo tal, consegue fazer umas coisas tão boas, cara. É paixão mesmo, não tem outra coisa, né, cara?
Exatamente. Se você imaginar que esse pessoal, quando começa a trabalhar, esquece feriado, fim de semana, noite de sono, estudo, namorada, não é isso, Lucas?
É, com certeza.
Tudo em prol de um objetivo, sabe? A gente sempre tem nosso lema, cinema que um campeonato, você não vai por título. Você vai para você dar o melhor de você, para você dar o melhor de si. E, lógico, se for título, tem que ser consequência, mas nunca objetivo.
Muito bom. E tem que dormir com a placa-mãe debaixo do travesseiro, né, cara?
Não, não pode dormir. Na verdade, não pode dormir.
I am Optimus Prime, and I send this message to any surviving Autobots taking refuge among the stars.
Como que funciona um robô? Vai, vamos entrar nessa parte que acho que todo ouvinte quer saber como funciona um robô.
E aí foi muito amplo, hein?
Não, vamos por parte.
O legal seria
dividir. O que precisa?
É, um robô, ele precisa primeiramente de um controlador. Ele precisa, por exemplo, uma coisa que vai funcionar como o cérebro humano. Aquela coisa que vai mandar todos os controles e pegar valores dos sensores, que vai fazer com que ele interaja com o ambiente. Ele tem que ter primeiramente esse controlador.
Então, Otacílio, tem uma diferença, não sei se eu tô falando besteira, entre um robô que toma ações por vontade própria e um robô controlado. Tem diferença. Um robô, por exemplo, que seria um controle externo, ou um robô que tem uma programação para reagir a certas situações. É diferente, né?
Isso a gente chama de automação. Os campeonatos no qual a gente tá mais participando, todos eles envolvem automação. O robô, ele tem que ser... ele tem que poder responder ao ambiente.
Ah, estímulos externos, né?
Isso. O robô, ele tem que responder a estímulos externos. Ele tem que ser capaz de, mais ou menos, pensar. Dependendo de tal coisa, ele tem que fazer tal tarefa. E tudo isso é feito através de uma programação pré-colocada nele.
Esses eu acredito que seja o tipo mais complicado, né, de robótica, vamos dizer assim, né? Você conseguir prever ali no cérebro do robô, entre aspas, as interações que ele terá com o ambiente, né? É diferente de na indústria, assim, por exemplo, que você vai lá, programa um robô pra ficar batendo lá um parafuso em algum lugar e ele vai ficar fazendo aquilo o tempo todo, não vai ter estímulo externo, né? É diferente.
Lembrando que pra captar esses estímulos externos, os robôs, eles utilizam que a gente chama de sensores. E aí cada sensor vai analisar uma condição diferente. Outra coisa importante é você ressaltar que o robô, qualquer ele é uma máquina burra. Ele só vai fazer aquilo que foi programado. Se eu mando o robô acender a luz, ele só vai apagar a luz se eu mandar ele apagar ou acabar a bateria, nesse caso que é o mais provável.
É aí que tá o desafio, né, cara? Você prevê tudo isso, cara. Eu acho maluquice, eu acho magia negra, mas continua aí.
Eu acho que, assim, hoje tá muito ligado à definição de máquina e robô, né? Muita gente não sabe distinguir qual é qual e o que vai levar, assim, um robô, o que levar a uma máquina. Acho que o robô tá mais nessa parte mesmo de pensar, de tomar suas próprias decisões. Mesmo que pré-programada, pré-colocada no robô, o robô vai ter que tomar uma decisão naquela hora. E se o ambiente for diferente, vai ser diferente a decisão dele. Acho que é legal isso.
Cara, essa definição do Lucas foi muito legal, porque realmente... Uma máquina é uma coisa, aquele braço robótico da Ford que solda a porta, solda 500 carros por dia, eu não considero um braço robótico. Acho que um robô como o que vocês fazem, que coloca num percurso e tem mais de 500 interações no final de um dia e é obrigado a tomar decisões sozinho, eu acho que isso sim é um robô válido e acho que é o caminho a se seguir, né?
Então, mas é uma sucessão, né, cara? Porque começou com a indústria, começou com esse robô burro aí, né, que a gente pode chamar, isso. Que é o do braço industrial, né, cara, que é o que vai parafusar ali onde você fala pra ele parafusar, mas o começo de tudo tá ali, né, ou eu tô errado?
Tá certo, na verdade o começo ele veio um pouquinho antes, né, a gente já tinha na antiguidade algumas máquinas autônomas, tinha um galo lá na Grécia que jogava água, etc, mas não envolvia eletrônica ainda, era totalmente mecânico. A entrada da eletrônica aí no século XX, ela vai dar um impulso a isso, e quando a gente começa com a parte de computação, a partir da década de 1950, então os robôs, eles suplantam as máquinas, porque isso que o Lucas está falando é interessante. Hoje em dia, às vezes a gente confunde, a gente já não sabe mais o que é uma máquina ou o que é um robô, porque os limites estão cada vez menos claros. Estão colocando sensor, estão colocando automação em algumas máquinas, e você já não sabe se aquela máquina é ou não um robô.
Ficando cada vez mais sutil, né, a diferença.
Quando você vai no campeonato, assim, o interessante é você ver quem nunca foi, entendeu? Você fica de olho nelas, porque elas acham que é tudo sendo controlado via controle remoto. Elas falam, mas quem tá controlando isso, né? Não, tá todo mundo parado. Aí elas ficam assim meio que, pô, ele tá andando sozinho e aí...
Daí começam, pegam vocês...
Começam a entender, né?
Pegam vocês, levam pra fogueira e tentam queimar, né? Esses bruxos, mano.
Ah, eu já tô acostumado com isso, tentaram me queimar na fogueira.
I am Optimus Prime, and I send this message to any surviving Autobots taking refuge among the stars.
Eu não sei se vocês conhecem de obra literária, tem o Asimov, que parece que foi ele que deixou popular o termo robótica, né, cara? E acho legal a gente falar um pouco sobre isso.
É até de Asimov que vem o termo da nossa equipe, o Positronic.
Ah!
Olha aí, as leis de Asimov não mandaram o Otacílio ficar quieto. Faltou essa lei, Asimov.
Quarta lei de Asimov, não sei.
É, né?
Brincadeira, Otacílio.
Mas fala isso pro Asimov, cara.
O Asimov, assim, não só o Asimov, mas tem o Clark, outros autores, são fantásticos. A ficção científica lá da década de 30, de 40, ela traz elementos bem interessantes ainda do que se esperava de robôs. Parte dela se concretizou, parte não se concretizou, mas o Asimov, ele é o grande pai, o grande mestre da ficção científica nos robôs, e ele criava esse termo de cérebros positrônicos, que era essa ideia de cérebros artificiais que pudessem pensar e simular até mesmo o cérebro humano, que é uma coisa que ainda não existe, mas que quem sabe no futuro.
Quem sabe no futuro nada, cara. Os robôs são tudo maldosos por natureza, cara. Vocês começaram a pensar demais, acabou o mundo, olha, cara.
O que a gente pensa quando vai participar de um campeonato é o seguinte: o robô funciona até a primeira partida. Na primeira partida, ele insiste em não funcionar.
Ah, sim.
É temperamental, né?
Sim, temperamental. Lucas, ele tem uma coisa de um romance com o robô no último campeonato, que ele no estadual que ele participou, que o robô só fazia curva quando o Lucas gritava.
Era uma mandinga dele. Ele tinha que ter comunicação com o robô. Se alguém meio que falasse, ele batia no cara. Era só ele e o robô conversando. E ele realmente pegou o robô pra conversar.
Tipo técnico,
estou começando meus estudos pra ver se funciona realmente essa técnica de conversa com o robô. Acredito muito nisso.
Olha, começa a dormir com ele também, pra ver se tá mais certo, né?
Olha, eu não quero nem saber quem dormiu com esse robô no quarto do hotel, hein?
Galera, mas eu falo isso por causa daquele conto do Asimov mesmo, Eu, Robô, que virou filme e tal. Isso é um perigo, cara. Você dá muita inteligência pro robô, velho. Próximo slide é você amarrado e ele tentando arrancar as verdades do mundo de você, cara.
Ah, mas isso me lembra o Robocop, que tinha aquelas diretrizes que impediam que ele machucasse ser humano.
É, baseado no Asimov até.
E fosse contra um oficial da OCP, aí no final apagam as diretrizes, ele fica from hell.
Pra isso, existe uma, assim, vou fazer uma propagandazinha, a gente não ganha dinheiro com essa propaganda, mas é legal. Existe uma série, um conjuntinho de livros chamado Histórias de Robôs.
Ah, são vários continhos, né?
Isso, são três volumes que eles têm esses contos, inclusive do Asimov, que traz muito Eu, Robô, que tá inserido, e que vale a pena pra quem quer conhecer essa parte de ficção, que é bem legal, tem uns contos bem interessantes, e que trazem esse universo, inclusive, assim, de robôs malévolos. Tem um ponto muito legal. E num determinado dia, no futuro, todos os telefones tocam simultaneamente. As pessoas atendem e só ouvem um chiado. Aí o que é que ele coloca? Nesse momento, nasceu uma máquina. Porque o conjunto de dados, o número de dados que foram inseridos no robô, acabou gerando um ser autônomo. E aquilo era como se fosse o nascimento. Então a máquina que tinha todos os dados dos humanos, de repente ela cria vida. Ela cria uma inteligência porque o conjunto de bits que ela tinha, informações, foi suficiente para criar um grande cérebro mundial. Já pensou na loucura?
Nossa, você tá maluco, cara. Eu tenho medo do caralho de robô, cara.
Caraca, eu não vou atender mais o telefone de casa pela próxima semana, cara.
Ah, velho, eu recomendo pelo próximo ano.
Fiquei com medo agora, cara. I am Optimus Prime, and I send this message to any
surviving Autobots taking refuge among the stars. Esses contos são extraordinários, porque você tem que imaginar, na época, não existia essa mitologia toda, essa cultura toda acerca de robótica e robôs, né, cara? Os caras estavam criando ali do zero, eles estavam criando o que hoje é realidade, entendeu? Então, eu acho esses caras muito foda dessa.
Cara, eu acho que o nome não deveria ser ficção científica, devia ser previsão científica.
Isso.
Os caras eram demais, meu, como
você
pode?
Você sabe que o sistema satélite que a gente usa hoje, surgiu de um cara que fazia ficção científica, o Arthur Clarke.
É, o C. Clarke. Até o termo satélite, né, foi ele que cunhou, cara. Esses caras são foda.
Cara, é incrível. Isso só faz eu me sentir cada vez mais um bosta. I am Optimus Prime, and I send this message to any surviving Autobots taking refuge among the stars.
Entre robôs de ficção, eu prefiro aquele do Futurama.
Ah, o Bender.
Isso, ele rouba as pessoas, isso é legal.
Então, é o que eu tô falando, cara. O futuro da robótica é isso, é os robôs dominando o mundo, cara.
Cara, eu acho o Bender o robô mais avançado que há, sabe por quê?
Que ele já é troll.
O interior dele é vazio, já perceberam?
É incrível isso, velho.
A cabeça dele deve ter o quê? No máximo uns 5 quilos. Como que cabe tanto circuito eletrônico pra ele ser tão inteligente só na cabeça?
Tá vendo, velho?
Futurama é pra lá de 2000 e vai lá cacetada, né?
Sério, cara, é o robô mais avançado na TV hoje em dia. I am Optimus Prime, and I send this message to any
surviving Autobots taking refuge among the stars. Como que são as aulas de robótica? O que vocês fazem? Qual que é a rotina de vocês?
Nesse ponto, como o Lucas já falou, a gente tem que diferenciar o que é aula de robótica, o que é treinamento. Porque quando você está no treinamento com um campeonato, o modelo é totalmente diferente. As aulas em si, um curso de robótica, eles baseiam parte em teoria, parte na prática. E os estudantes, eles aprendem a programar, aprendem a construir, aprendem a projetar robôs. Isso com base nos conceitos de física, de matemática e por aí vai. Treinamento, ele é uma coisa mais dinâmica, ele é basicamente, tem um estudo teórico que se faz de projeção, mas nesse ponto, cada um da equipe faz coisas fantásticas, coisas que se pedem e que são necessárias. Então, às vezes você tem que fazer uma roupa com o robô. É algo que você vai dizer, poxa, o que é que isso tem a ver com robótica? Mas quando a gente vai participar de um campeonato, a gente é responsável por tudo. Desde a programação, até a roupa, até o olho que o robô vai ter. Então, isso acaba desenvolvendo habilidades múltiplas na equipe.
É, porque não adianta você colocar lá no campeonato uma maçaroca de aço e todo torto, né? E que consegue chutar a bola. Não é legal, né? Tem que ter um pouco de design também. Aí entra a coisa das várias escolas juntas, né, cara?
Fala aí um pouco do campeonato. É, como a gente disputa o RoboCup Dance, essa questão de lúdico, de ter um robô bonitinho, ela conta pontos para nós. Porque a gente tá fazendo a apresentação de dança de robôs. Então a gente não pode chegar com uma coisa totalmente feia. Mas campeonatos como soccer, vai mais a questão de simetria e tal, mas o robô ele não tem que ser obrigatoriamente bonito, sacou? Vocês verem uma foto do meu robô de soccer do ano passado, da minha equipe, vocês vão dizer que porcaria é isso, velho. Tem 3 vigas e uma porrada de elástico.
Ah, mas chuta no ângulo? Chutou no ângulo, tá valendo, pô.
Ele chuta de 3 dedos, trivela, coloca ele
aí. Coloca no L, velho. Faz mais gols que Ronaldinho Gaúcho.
Mas os campeonatos, eles não pedem que você se preocupe com a estética dos caras que vão competir. Votam nessa. Bom.
Eu vi um vídeo do Lucas dançando, tá certo isso?
Pode isso, não. Arnaldo.
Depois que ele dançou pela primeira vez, a gente resolveu desistir de Lucas dançar e a gente tocou o dançarino. O
que você tem a dizer sobre isso, Lucas?
É, não nasci pra isso, com certeza. Já tentei, mas não é meu futuro. Prefiro meus robozinhos mesmo.
Cara, seu computador ainda funciona depois de você assistir o vídeo do Lucas?
Pô, funciona. Eu tive que reiniciar umas 3 vezes, mas funcionou. I am Optimus Prime, and I send this message
to any surviving Autobots taking refuge among the stars. Tem mulher fazendo robótica com vocês ou é aquele cheiro de cueca na sala?
A equipe do Ivan é a equipe que tem mais mulheres do Brasil. Então ele pode começar tentando isso aí.
Fala aí, Ivan.
Rapaz, minha equipe, eu acho que a densidade é mulher de 2 para 10, né? Isso daí já é raridade em equipe hoje em dia. É claro que tinha 2 meninas, agora tem 4 homens só.
Ué, 6 saíram fora?
É porque...
As mulheres saíram e os caras foram atrás.
Não, eles não conseguiam apertar parafuso olhando o peito, né, cara?
Não, elas serviam justamente pra essa parte aí da estética, né? E mulher é boa nisso, a gente não pode falar que não é, né?
Ai, cara, já imaginei seu robô com blush e cílio postiço, cara.
Ele tinha um lacinho rosinha, né?
Eu já imaginei aquela empregada dos Jetsons, sabe?
Cabeça quadrada e antena, né, cara?
Não, mas eu tô brincando. Mulher é assim, né? É claro que robótica é mais conhecida e mais praticada por meninos, né? Homens. Mas existem sim muitas meninas que fazem robótica e são muito boas. Só que é muito difícil você convencer a uma pessoa que tá escolhendo a carreira, né, de fazer robótica, porque ela só vai saber que é bom se ela praticar. E se ela nunca fez, ela vai achar que é carrinho de controle remoto, que é uma coisa muito chata.
A gente tá falando de robótica mesmo, cara?
Eu também fiquei na dúvida agora. I don't care.
faz pra entrar nesse mundo maluco da robótica?
Preciso saber disso.
A gente tem que falar aí pra galera qual é o caminho a seguir se quiser trabalhar com isso.
Hoje em dia você tem cursos diferentes que são oferecidos. Às vezes, alguns cursos são oferecidos em escolas, como curricular, outros como extracurriculares. E também já existem alguns cursos que vão aparecendo aí nessa área. Aqui em Recife mesmo já começa a aparecer esse tipo de mercado em escolas e cursos fora de escolas. E também tem vários materiais. Você tem, quando você vai escolher um curso de robótica, você tem que ter noção do que objetivo você quer. O que exatamente? Porque você tem uma variedade de materiais muito grande, variedade de metodologias, e com certeza você vai encontrar aquela que vai se encaixar com você, com aquilo que você deseja, certo? Então, a robótica hoje, o oferecimento de cursos, ele dá sim. Também tem muito material na internet para quem quer começar sozinho, mas o legal mesmo é que você procure alguém que já está trabalhando, porque com certeza isso vai te dar o caminho das pedras.
É, o legal é a equipe e aprender, né, cara? Porque na internet você vai conseguir, sei lá, montar duas perninhas do tamanho de um mouse e sofrendo, né, cara? O legal é você pegar uma galera que já manja e te dando as dicas, né, cara?
Se você vai fazer sozinho, só seguindo o manual, vai ficar uma... Você vai perder aquele prazer. O legal é você descobrir, o legal é você prestar atenção nos detalhes. Então, com certeza, nesse ponto, o interessante é que você procure alguém trabalhando, que hoje no Brasil a gente tem gente muito boa em praticamente todos os estados. Então, não achem que robótica está acontecendo só nos grandes centros. Robótica está aparecendo no Brasil como um todo. E isso a gente tem amigos, a gente tem uma amizade muito boa com o pessoal do Brasil, e a gente sabe que todo mundo tem se esforçado para fazer nossa robótica se tornar uma das melhores do mundo.
Ah, legal. Então, se a pessoa quiser mesmo se interessar, é só fazer uma busca aí e acha um curso perto dela.
Com certeza.
Não tem erro. Que história é essa de Zarigin, cara?
Bom, Zarigin, cara, eu tenho que dizer que quando a menina lá, a robô, tava presa, o Zarigin apareceu e achou a chave dentro do tubo lá.
Peraí, velho, você tá maluco? Você tá maluco? Eu quero saber quem que é Zarigin, cara? Eu não sei nem o que vocês estão falando. Você já sai falando como se o ouvinte soubesse também, vocês estão doidos.
Ah, velho, vocês não assistem novela?
Que
não.
Vergonha, né? Que vergonha.
Vergonha Douglas. Eu que não assisto, é sério?
Você não assiste novela das sete?
É, eu acho que eu tô em trânsito nesse momento.
Não, deixa eu explicar.
Pessoal, explica uma coisa. O que é novela?
É, então. Aí, ó. O Paulo,
não, eu vou
Paulo
é preciso saber isso também.
Deixa ele. Todo mundo finge. É igual o Big Brother. Todo mundo finge que nunca viu. Mas vamos lá. O Zarigin é um robô, né? Um robô, acho que é importado, aquela porcaria. Um robôzinho ficou famoso na novela, acho que das sete, alguns meses atrás.
Agora você tem que falar com propriedade.
Não, ele essa ficou de famoso. Acho, ele ficou famoso porque ele é um robôzinho lá muito legal, assim, colocaram um dublador pra fazer uma voz, coisa que obviamente ele não fala, né? E eu acho que a pergunta que na pauta é essa, o Zarigin, ele trouxe a robótica aí pros holofotes?
Vocês estão malucos, cara. Vai.
Pô, aquela novela da sete que abortou a robótica.
Cara, qual que é o nome da novela pra começo de conversa?
Morde e Assopra.
Ah, essa daí mesmo.
Puta. Tá vendo, velho? Eu assisto.
Puta que pariu. Beleza. Alguém quer responder essa pergunta, cara?
Aquele robô, na verdade, ele se chama Nau. Ele é de uma empresa chamada Aldebaran Robotics e ele tem várias funções. Ele foi projetado nessa forma de humanoide pra ficar uma coisa bonita e chamar a atenção do público. Ele tem várias funções, ele é autônomo e ele tem sensores também pra interagir a estímulos externos.
E claro que ele não existe, né? Ele é feito por computador, é isso?
Não, ele existe, ele é não. Físico.
Ah, ele é físico?
Isso,
ele o Nau, ele é um robô de verdade.
Ah, agora a porra ficou séria, vai. Continua aí.
Ele tá custando em torno de 500 mil reais, é isso, Paulo?
Não, 500 mil reais?
É o seguinte, o Nau, ele custa, pelo menos a versão anterior dele, saiu uma versão nova, eu não sei o preço exato ainda, mas ele custava, em julho do ano passado, 19 mil euros.
Ah, tá.
Só que aquele que a Globo comprou, ele custa um pouquinho mais, porque tem alguns outros módulos extras. O 19 mil euros é a versão base.
O módulo pra ser mau ator, né?
E o Nau, ele tem vários módulos. Então, cada modelo tem sua funcionalidade. Só pra você ter ideia, a cabeça do Nau, ela pode ser usada independente, porque a quantidade de sensores que ele tem, que ela tem, é capaz de você usar em vários projetos de robótica. E o Nau, hoje, existe campeonatos só de Nau. Pra você ter ideia, eles jogam futebol, eles dançam, eles falam. Então, isso realmente é uma coisa que já vem da própria empresa. Ele é um kit que vem sendo, é um robô comercial, ele já vem pronto, mas que você pode programar pra fazer diversas tarefas por conta de tudo que ele já tem.
Ah, você pode dar um upgrade nele, né?
Pode sim.
Isso. Ah, legal.
É incrível. Ele tem Wi-Fi, tudo.
Interessante dele ele, você consegue programar ele em 3D, né? Você vai vendo como ele tá no computador e você vai criando os movimentos. Ele vai fazendo em tempo real.
Caramba, e isso pra, tá disponível pra quem tiver dinheiro pra pagar?
Quem tiver 20 mil, sobrando.
Caramba.
Seja, se você tem 19 mil euros, você pode fazer robótica.
Fazer robótica não, né, cara? Pode ter um robô, é bem diferente. Eu, por exemplo, se eu precisar montar um computador, tô na merda, mas usar eu até me viro.
A Lego, ela tem kits bem avançados pra robótica, como hobby. Então ela tem, tipo, umas unidades de processamento, sensores, e você monta diversas coisas, tipo, uns mini robôs com várias funções.
Oh, isso aí é legal pra quem tá querendo entrar, né, e quer dar uma brincadinha antes pra ver se curte mesmo, é uma boa, hein?
É o que eu queria saber deles, como hobby, assim, inicial, vocês acham esses kits Lego uma boa?
Olha, o kit Lego é um dos kits comerciais, assim, talvez seja o kit comercial mais vendido hoje, o mais comum. Mas você encontra outros materiais. Você encontra, por exemplo, o Arduino, você encontra o modelo, encontra o PNCA. Existem diversos kits, até com quase ilimitado, se brincar. Eu tô trabalhando, por exemplo, agora com kit alemão também, que tá chegando no Brasil. Todos eles têm seus prós e seus contras. Como eu tava dizendo, depende muito do objetivo que tu queres da robótica. Mas o Lego, o sustentamento com a criança, ele é um bom começo, porque ele traz sensores interessantes, ele traz uma programação que ela é simples, e isso acaba sendo vantagem. Se você quer aprofundar um pouquinho mais, aí começa com o Arduino, é uma coisa mais oficina mesmo, uma coisa mais robótica em si. Já que o Lego, o sensor vem pronto, o cabeamento vem pronto, só faz conectar. No caso, você não constrói circuito.
É bem didático.
Isso.
O legal é estimular a imaginação, né, cara? Porque no final das contas, tudo começa com a imaginação, né? O Asimov, o Arthur C. Clarke estão aí pra provar, né?
Claro, e nesse ponto, a Lego é fantástica. A propaganda deles é muito boa também, então divulga bem o kit. E com certeza o kit Lego te dá uma possibilidade muito grande de produzir diversas montagens.
Ah, legal.
Cara, se você jogar no YouTube, meu, eu já vi vídeos assim dos caras usando tipo umas 3 unidades de controle, uns robôs assim gigantes, vai, tipo, quase 1 metro de robô montado de Lego, fazendo várias funções.
Sim.
Eu pirei, cara. Eu fiquei louco pra comprar, mas sem condição.
É, isso é verdade. Eles tiveram uma sacada muito boa. Eles fizeram uma coisa fácil de se usar e que é muito boa. Assim, muito boa em hardware, muito boa em programação. Você consegue programar em várias linguagens. Então, se você não sabe programar, você consegue pegar ele e programar em blocos. Você vai puxando o bloquinho, vai fazendo. Você faz o robô separar, sei lá, um monte de bloquinho de cor diferente de Lego em caixinha pra cada um.
Pra quem olha assim, pode parecer idiotice, mas, cara, é muito legal, cara.
Cara, é isso aí, velho. Passar a madrugada
se acabando. Mas isso na mão de uma criança, cara, pode formar o caráter de uma criança, velho.
Pra quem pensa que Lego é só brincadeira de criança, não. Hoje em dia a gente tem engenheiros lá de Harvard mexendo com Lego, testando algoritmo, testando conceitos de mecânica usando o Lego.
Olha aí, toma essa.
Eu vi esses sensores, cara. Tem sensor de aproximação, então o robô ele consegue chegar num objeto e entender que ele tem que desviar pra esquerda ou pra direita. Ou então se você apontar, por exemplo, a cor amarela pro robô, ele anda porque você programou. Apontar a cor vermelha, ele faz outra coisa. Eu acho que não é de criança não, cara. Dá pra fazer uns negócios fenomenal.
É mesmo porque a criança ia querer comer os circuitos, né? Eu falei mesmo.
Pra vocês terem ideia, os campeonatos que a gente participa, muitos têm missões que é pra seguir linha, subir rampa, detectar uma lata que a gente chama de vítima, levantar essa vítima, colocar ela em determinado canto, e a gente consegue fazer isso tudo com Lego. O Lego permite um leque muito grande de possibilidades.
Você falou agora de vítima, cara, eu lembrei daqueles robôs que desarmam bombas, cara. Vocês já...
Guerra ao terror.
Guerra ao terror. Vocês já chegaram a fazer algum projeto desse tipo, que usasse esses conceitos, não justamente o robô em si, mas esse conceito de ir lá tal e interagir com algum objeto assim, difícil de ser manipulado?
Apesar que ele é simples em si, porque ele é um robô controlado. Acho que a grande diferença nesse robô do Guerra ao Terror é que ele tem muito, digamos assim, o braço mecânico dele é extremamente avançado pra receber o comando preciso do controlador, né?
É, ali é precisão, né?
Mas assim, inteligência em si ele não tem tanta, porque ele é controlado, né? Mas acho que a precisão é foda.
O projeto de resgate que a gente tem é mais ou menos isso. O robô tem que passar por um campo simulado, que foi como se fosse um campo de destroços, e no final ele tem que interagir com a vítima de modo que ele resgate a vítima. É meio que já puxando pra esse lado. Então ele traz esse campeonato em si, ele traz uma coisa muito boa, que é fazer as crianças pensarem no futuro. A gente tem que pensar como a gente vai resgatar pessoas no futuro através da robótica. Eu acho que é legal isso.
Cara, acho que o maior exemplo da importância da robótica foi nesse desastre no Japão, porque afinal de contas foi um robô que entrou lá pra ver o estado que as usinas nucleares ficaram, né? Se não fosse a robótica, quantos anos ia demorar pra gente se tocar, tipo, de que ação tomar dali pra frente, né?
É isso aí, cara. A robótica, ela vem pra fazer as tarefas que o ser humano, ele não pode ou não consegue. O robô, ele é feito para entrar justamente nisso, em usinas nucleares, desativar uma bomba, pra mergulhar em profundidades muito altas, pra visitar o espaço, explorar. O robô, ele tá lá pra fazer as atividades que o humano não consegue ou ficaria muito difícil de fazer.
Por isso que eu falo, tem que manter o robô nesse nível, cara. Quando ele começar a colocar o ser humano pra trabalhar pra ele, aí fodeu.
Acho que a gente tem que analisar que se for pensar bem, o dispositivo terráqueo que chegou em Marte foi um robô, não um ser humano, né? Ah, eles já estão à nossa frente já nisso.
Já.
Se eles quiserem dominar Marte, já tem um deles lá.
Não, Marte tem Marte. Marte a gente já tem
uns 3, 4.
3, 4 por hoje.
Já?
Inclusive, uma curiosidade. Você sabe qual foi a primeira música que tocou em Marte?
Não. Foi brasileira, sim, não foi?
Foi brasileiro. É porque a iniciação do robô, a partir da energia solar, era uma brasileira. E ela colocou aquela música, ó, coisinha tão bonitinha do pai.
Nossa, cara. Te estragaram o espaço, cara.
Dá uma curva, eu acho, né?
Bota, filho. Você lembra que música é essa? Pode cantar um pedacinho também. Então, né?
Ô, coisinha tão bonitinha do pai. Tá, parei.
Muito obrigado,
Tarcílio, pela sua palhinha.
Vocês têm que me convidar pra cantar se vocês forem fazer um podcast do Dragon Ball.
Ah, tá, beleza. Tá anotado aqui, tá? Sem contar, né, o incentivo, mas por que que japonês é tão bom em fazer robô, cara? Que eu vejo japonês, eles colocam no mercado as coisas, eles não têm medo de fazer cagada, né, cara? Porque eles colocam cachorro robô, gato robô, rato robô, eles fazem tudo robô, cara, e colocam no mercado e o pessoal compra.
É, faz parte.
O mercado japonês é bem diferente.
É cultura, né, como o Paulo falou.
O japonês, ele tem
muito
trabalho. O trabalho no Japão é a dedicação extrema. A gente sabe que lá os caras vivem com ganho porque não querem parar de trabalhar. Eles desenvolveram esse campo eletrônico, depois da guerra, já foram obrigados a investir em área de educação, caiu o resultado do Japão. É a dica pro Brasil, né? Investir em educação da futuro.
Educação e pesquisa, né, cara?
É,
cara.
Pesquisa e desenvolvimento. Um negócio que no Brasil que não tem nada.
Quase. 2% do PIB foi investido ano passado, se eu não me engano. Ridículo, né, cara?
Quase nada, né? Merreca.
A verdade é que o Brasil tem pesquisa e importação. A gente pesquisa no Google o que há de tecnologia e paga bilhões de reais pra trazer de fora, né?
A gente traz iPod, traz MacBook, traz tudo, né?
Não, e isso quando não é pior. Quando a gente não desenvolve a tecnologia, os caras compram lá fora e vendem pra gente mais caro, cara. Isso acontece muito.
O negócio é que aqui no Brasil, legislação de patentes, essas coisas, são muito difíceis de você fazer. Então, por exemplo, há muito tempo atrás, eu sempre lembro desse exemplo. Conhece o Bina, não é? Do seu telefone, que aparece o número e tal.
Eu
foi um brasileiro que montou isso, que fez isso e que desenvolveu tudo isso. E ele não ganhou nenhum centavo. E todo mundo no mundo inteiro usa isso hoje.
É.
Identificador de chamadas, né? Imagina quanta grana esse cara não ganharia.
Ele ia estar mais rico que o maluco do Facebook. É nada, tô brincando.
Mark Zuckerberg. Só pra vocês terem noção de como é levada essa coisa dos japoneses ao extremo. A dedicação deles. Lá no campeonato teve um japonês que chegou a se urinar nas calças porque ele tava querendo terminar a programação antes de ir ao banheiro.
Meu Deus. Nossa, assim.
É bem assim mesmo. Esses caras são malucos, cara. Maluco assim no bom sentido, né? Mas às vezes extrapola essa cultura deles, que tipo, as pessoas idosas lá, cara, quando se sente assim que não consegue trabalhar, não consegue produzir mais, os caras se matam, cara. Os caras ficam muito tristes, depressivos, porque não consegue produzir e tal, não tô ajudando meu país. É uma cultura tão boa que dá a volta e pode ficar ruim, entendeu?
Aproveitando o gancho, gente, dessa parte do governo e do desenvolvimento, a escola hoje onde vocês têm aula de robótica, ela é particular ou ela é pública?
A da gente é particular.
E hoje, Paulo, tendo em vista o material que vocês têm dentro da sala de aula de robótica, tudo, você acha que precisaria de quanto, mais ou menos, para ter um curso, né? Um curso de robótica numa escola pública? Você tem uma ideia? Por exemplo, R$500 mil de verba por ano seria o suficiente?
Cara, se a gente pensar nessa questão do custo, o investimento ele é realmente um pouco elevado. Porque você precisa manter computadores, você precisa ter materiais de robótica, kit de robótica, e aí você tem que decidir. Ah, eu quero um kit que vai servir só para aula, eu quero um kit que eu vou desenvolver o aprimorar a eletrônica dos estudantes, por exemplo. Que são coisas diferentes. E às vezes você pode até pensar em, ah, eu quero isso para aula, eu quero isso para campeonato, eu quero aquilo para chegar em tal ponto. Então, o investimento vale muito. Só para ter uma noção, você consegue materiais entre R$300 e R$400 até materiais por R$5 mil o kit.
A mesma então, peça, né? O mesmo kit.
Material.
Uhum.
O que muda é qualidade, o que muda é se é fácil conexão, se não é fácil conexão, o tipo de conexão. E a própria marca, né? Que a gente sabe que a marca acaba botando um peso nisso aí. Aqui em Pernambuco, uma novidade é que esse ano o governo do estado, a Secretaria de Educação, assinou um contrato com a Lego.
Olha aí,
pela primeira vez,
as escolas públicas vão ter o projeto Lego aí participando. São 250 escolas quase que vão estar recebendo esse material da Lego, os professores foram capacitados, e esse ano está começando esse projeto, agora no mês de maio.
Teoricamente, se fizer sucesso esse projeto, pode expandir para o país inteiro, né?
Sim, isso, é o primeiro no Brasil.
Sensacional, eu não faltaria uma aula, meu, com um incentivo desse.
É o que eu tava falando pro Otacílio, cara, é só questão de, tipo, deixar as aulas menos boring, que
o estudante aprende melhor.
A educação em si melhora, cara, o estudante, eu tava falando com o Otacílio sobre o jogo Portal, não sei se todo mundo conhece, que usa muito a física, cara, e lá fora, o pessoal da Valve, que é o pessoal que desenvolveu esse jogo, eles distribuíram um kit pras escolas, pros alunos, os alunos com a ajuda dos professores, desenvolverem telas pra esse jogo de Portal, que é basicamente de física, eles estudarem física desenvolvendo cenários pra esse jogo, entendeu? Então é uma coisa que é mais lúdico pra pessoa se interessar, cara. Se falar, robótica, vamos sentar aqui na frente desse computador e aprender uma linha de programação. Não é assim, tem que começar mais por baixo, eu acho, cara, com as crianças e com os adolescentes. Esse kit de Lego aí é um exemplo muito bom, cara. Tem que ser assim mesmo, tem que começar mais com o lúdico.
A minha escola dos sonhos é uma escola que a aula de geografia seja no SimCity, aula de história seja no Age of Empires.
Mas... Ah, cara, eu prefiro Mythology.
Eu prefiro Civilization, pronto, ganhei de todos. A gente tem que rever nossos conceitos de educação, cara. Esse negócio de quadro e quadro negro e giz, cara, e professor gritando lá na frente, já era.
E nem todo mundo aprende do mesmo jeito, né?
Exatamente.
Às vezes alguém se interessa mais por uma coisa ou por outra, e aí tem que seguir aquela mesma carga horária, aquela sequência de matéria, e acaba ficando chato, né? A pessoa se desinteressa.
Tipo, a base, tudo bem, né? Todo mundo tem que ter a base de tudo, mas eu acredito que tinha que ser estilo Harry Potter, sabe? De um certo ano pra frente, você escolhe as coisas que você vai fazer, que você vai estudar, cara. Isso antes da faculdade, isso já na escola, cara.
É engraçado, Douglas, que há anos eu digo isso, sabe? A mesma coisa que você tá dizendo agora, é o que eu digo há anos. Eu que trabalho na educação, eu digo o seguinte, olha, a gente tem que ter cadeiras básicas no ensino médio, né? Cadeiras que é a pessoa que se aprofundar aquilo que quiser. Matérias relativas, como a gente tem na universidade. Eu tive uma sorte, minha formação de ensino médio foi no que chamamos de Institutos Federais, que na minha época era Escola Técnica. E a gente tinha essa opção. Então, eu tinha as cadeiras obrigatórias, mas eu podia escolher pagar algumas coisas eletivas. E isso fazia com que a gente buscasse informações, buscasse outras áreas. É engraçado que, quando eu fiz a universidade, eu acabei viajando por quase toda a universidade. Eu fui fazer cadeira na educação, fui fazer cadeira na filosofia, que não era do meu curso.
Uhum.
E eu sei que isso possibilitou para mim outras visões sobre outras áreas, sobre outros aspectos. E, com certeza, quando eu vou trabalhar com os meninos, às vezes eu trago até conceito de filosofia. Eles sabem que, às vezes, a gente trabalha até a filosofia mesmo. Apesar de a gente já trabalhar com robótica, a gente pensa na filosofia, no pensamento, na questão de construção do conhecimento.
Sim, a filosofia, cara, ela se encaixa, né, ali, dando um exemplo de filosofia, é uma disciplina que se encaixa em, acho que em tudo, cara. Acho que todo mundo tinha que ter filosofia desde a quinta série.
É aquela tirinha que tem até pelo Facebook. As pessoas deviam ter menos aulas de filosofia e sociologia e mais de matemática e português, para que elas trabalhem melhor para os donos das empresas.
Exatamente, é o contrário, né? Se você quer...
Se você quer crescer, você tem que ter aula de filosofia, é importante.
É, você tem que questionar o seu ambiente, né, cara, para fazer as coisas diferentes, senão você vai fazer o que todo mundo já tá fazendo e vai ser mais um.
É, Douglas, agora imagina a gente que gosta muito de robótica, tem que estudar química, biologia, história e outras coisas só pro vestibular e aprofundando nesses assuntos e sem ter que usar futuramente. E sabendo que desde cedo o que a gente gosta é a robótica.
É muito difícil, esse é o Brasil, galera.
Homem Bicentenário, porque acho que mostra uma evolução da robótica, né? Com o passar dos anos, ele vai se melhorando, vai mudando as peças, tirando o drama que tem por trás do filme, mas a parte técnica mesmo, eu acho muito louco a evolução do robô em si.
É.
Você sabe que o Homem Bicentenário, na verdade, também é um conto.
É, um conto do Asimov, inclusive.
Isso, exatamente. Que é um conto aí que fala dessa questão de futuramente você poder trocar os órgãos, tal, por peças, se chamar em ciborgues.
É.
Eu gosto, na verdade, nessa parte, assim, muito de... Não é tanto ligado à robótica e tem a ver, que é aquela série do Arthur Clarke, que tem o 2001, 2010, 2061 e 3001. Que ele fala na coisa de primeiro deixar os seus corpos orgânicos para depois se transformar em corpos inorgânicos. E depois aprender a acumular as informações no próprio espaço, já não precisar mais de estrutura física. Eu acho bem...
Aí entra uma questão muito filosófica, que é a questão da imortalidade, né, cara?
Caramba. Isso.
Mas hoje em dia, não sei se você sabe, existem projetos sérios de transportar as informações do cérebro humano para robôs e tentar essa tentativa de imortalidade, que eu acho mais viável hoje em dia. Então, os estudos estão até bem aprofundados. Já acredita-se que talvez em 20, 30 anos isso possa ser possível.
É, você
pegar. Até porque, mais ou menos, o cérebro humano, acredita-se que ele consiga gravar em torno de alguns terabytes. E a gente já começou a armazenar essa capacidade em aparelhos físicos. Então, nada impede que no futuro as informações estejam lá. O problema é como você fazer o cérebro artificial repetir as conexões, conseguir resgatar os pensamentos. Ixi. Como o nosso cérebro consegue.
Ixi, aí é o problema, né?
Porque ninguém sabe o que é guardado lá.
Só pra você entender, deixa eu contar pra vocês de uma pesquisa muito interessante que fizeram com neurônios de rato. Os caras pegaram neurônios de rato, o tecido com neurônios, e conectaram sensores de ultrassom, conectaram a motores, a rodas.
Isso é muito legal.
Após algumas semanas, o robô começou a se movimentar. Quer dizer, os neurônios do rato perceberam aqueles sinais elétricos que recebiam dos equipamentos e começaram a usar aquilo para tentar reconhecer o ambiente.
Olha isso, hein? Que fudido.
Maluquice. O que eu sei é que teoricamente, a gente não armazena nada, né? A gente, tipo, tem uns padrões, tal, que a nossa memória, por exemplo, são padrões de elétricos lá entre os neurônios que eles se repetem de acordo com estímulos externos. Isso. Agora, armazenar fisicamente não existe, né? Um lugar onde tem um...
Na verdade, a gente tem uma caixinha, como muita gente pensa, onde guarda a informação. Vai lá conectar, mas os neurônios eles fazem algumas conexões em série que trazem essas informações. Aqui no Brasil a gente tem o Nicoleles, que é um cientista fantástico, reconhecido mundialmente, que ele criou o centro do cérebro em Natal, aqui no Rio Grande do Norte.
Caramba!
E lá, pra você ter ideia, tá vindo cientistas do mundo todo pra fazer pesquisa. Inclusive, a Copa 2014 tem um apoio do Nicoleles, porque ele tá tentando fazer uma pessoa tetraplégica fazer o chute inicial.
Ah, eu vi a reportagem desse cara, o chute inicial ser de uma criança tetraplégica.
Isso, exatamente. O Nicoleles, ele criou toda a base em Natal. E lá tem o que ele chama de escola do cérebro, que tenta justamente criar uma nova metodologia. É muito interessante o trabalho do Nicoleles. Vale a pena conhecer.
Legal.
Passou até no Fantástico, pra quem tiver interessado.
Ah,
A gente falou dessa questão aí do robô chegar onde o ser humano não vai, mas a gente acabou esquecendo da medicina, eu acho, né? Também tem um papel muito importante.
Ajuda muito, né, a medicina, a robótica hoje em dia.
Hoje em dia existe projeto de nanorobôs que vão estar dentro de você, vasculhando seu organismo, dizendo o que está certo e o que não está.
E até realizando procedimentos, né? Pode servir como uma cirurgia. Você taca, vai, tem uma veia obstruída lá por gordura. Você joga esses nanorobôs aí, eles vão e desobstruem essa veia. Já pensou? Eu acho que já tem até.
Exatamente, já tem.
Outra coisa, cirurgia, né? Já é feita com robô também. Isso. Muito mais precisamente, né?
Outra coisa, os médicos tops, por exemplo, em cirurgia plástica ou em cirurgia de tal coisa, eles não precisam mais hoje em dia estar viajando pra tal país, fazendo cirurgia em Dubai hoje e daqui a algumas horas estar fazendo outra cirurgia no México. Hoje já tem esse recurso da robótica. Ele, no país de origem dele, ele pode fazer uma cirurgia agora em um lugar, outra cirurgia em outro ponto do mundo, outra cirurgia em outro ponto, desde que nesses hospitais tenham robôs aptos a isso.
Caramba, tipo o que a gente tá fazendo agora, gravando o podcast cada um na sua casa, o cara vai poder fazer uma cirurgia, né, tá?
Vai chegar um ponto que vão ter centros cirúrgicos só de robôs, aí com umas enfermeiras, tudo, mas só robô controlado remotamente por médicos de alto gabarito,
o
né,
negócio em outros países. É só não deixar a internet cair, né? Senão
fodeu. Ai, cara, tá tudo muito ótimo, mas a gente não tá falando dos filmes. Eu gosto de robô evil, cara. Eu gosto de robô que sai na pancada, estilo Transformers, cara. Mas é o Eu, Robô, o filme lá, apesar de muita gente... Eu não li o conto do Asimov, mas muita gente fala que o conto é sensacional, muito melhor do que o filme. Mas a questão filosófica que o Eu, Robô traz, eu acho sensacional também, cara. Acho muito legal.
Muita reflexão em cima sobre o que a robótica vem a ser no nosso futuro, né, pra gente.
Eu gosto daquele filme Wall-E.
Muito bom, cara. Eu tenho esse na minha coleção. Wall-E, inclusive, é um filme muito crítico, cara. Ele é um filme que mostra não só a robótica em si.
Mas a realidade,
mostra,
né?
É, mostra a realidade do nosso futuro se a gente continuar nesse patamar, né, cara? Que é todo mundo gorducho, deixando os robôs fazer tudo pra gente. Porque os caras lá na navezinha lá do Wall-E, os caras não limpam o chão. Os caras não fazem nada.
Tudo obeso, né?
Tudo obeso, porque não levanta até banho aos robôs que dá nele, uns bosta. Então, acho que o robô, assim, pensando no futuro tal, longínquo, em que os robôs sejam uma realidade total na nossa vida, tem que ser uma realidade pra ajudar a gente, mas com equilíbrio, né, cara? Porque senão dá a volta e começa a atrapalhar.
Mas não pode esquecer do R2, R2.
Olha o das antigas aí, olha o das antigas aí falando.
R2, P3PO são os robôs mais famosos do cinema, né? Não pode esquecer dos dois.
Exatamente. Eles...
Você sabe que até hoje, eu tinha quando era criança, mas até hoje eu procuro uma réplicazinha do R2-D2 pra colocar no meu quarto, e não acho.
Tanto Star Wars como Eu, Robô, gosto muito. Mas Eu, Robô traz uma reflexão muito grande pra mim, e acho que quando eu comecei a robótica, foi na mesma época, mais ou menos, que lançou o filme, então eu parei pra pensar muito sobre isso. E o que eu acho engraçado é que eu e Paulo conversamos muito sobre essa inteligência artificial dos robôs, né? Que um dia eles vão chegar, realmente pensar. E é bom que a discussão da gente chega tão longe, que a gente chega uma hora que faz, poxa, e de onde é que a gente começou a falar sobre isso? Mas é bem legal.
Estilo Wikipedia, né, cara? Você entra lá pra ver do que é feito sapato e sai vendo física quântica também.
Alguém sabe o nome daquele filme que tem um garoto que ele morre, aí a mãe pega um robô, aí depois a mãe pega o garoto de novo, aí exclui o robô.
Aí, inteligência artificial.
Isso, aí. Tá, aí. Então vamos lá. O filme que eu mais gosto é esse aí, inteligência artificial.
Aí, ó, Tarcílio.
Aí, Paulo. Aí na pauta, Tarcílio.
Vamos lá. O filme aí, ele é muito legal porque ele trata essa coisa de imortalidade e ele leva um pouco de sentimento ao robô. Às vezes não é tão legal você ser imortal. Tipo, depois de muitos anos, o robô ele tá querendo a mãe dele e ele acorda sem ninguém no universo.
Esse é o problema da inteligência artificial, né, cara? Porque você vai evoluindo tanto, porque basicamente, se você tem uma inteligência artificial muito avançada, você não vai parar de aprender, assim como o ser humano. Só que a diferença é que que o ser humano um dia morre, aquele conhecimento se vai. Isso. Agora, o robô não, ele vai ficar aprendendo, e as emoções vão ficar cada vez mais complexas a ponto de se assemelhar dos humanos. E nesse filme que você falou que é muito bom você ter lembrado, é isso, cara, ele vira um ser humano ali, de parafuso e osso, tá ligado?
E dá vontade de chorar, velho, naquela parte que ele tá lá procurando a mãe dele e ele não acha.
Não, ele então... não acha ninguém, né, cara? E é engraçado nesse filme, porque muita gente pensa que lá no final ele encontra alienígenas, né, cara?
É, só que não são alienígenas. Não
são, aquilo lá são robôs também, só que são robôs muito mais avançados que ele, entendeu?
Sério?
Ele era... É, sério, muita gente confunde, só que aquilo lá são robôs mais avançados que na verdade já tem um design muito mais diferente. Só que o Steven Spielberg deu aquele toque de alienígena pra deixar todo mundo maluco, né, cara?
É, só pra você ter ideia, o primeiro robô é um robô feminino chamado Maria, que aparece no filme Metrópolis, 1926, quando o Doug ainda namorava pato e maionese.
deixa eu adivinhar, esse robô lavava a louça e a roupa.
Nada, esse robô liderou uma revolta de operários e fez um incêndio lá em Metrópolis.
Puta que pariu.
Olha, engole essa, Doug. O robô se chama Maria.
Fizeram eu me lembrar de um, cara, que eu não vou lembrar o nome, mas era tipo uma fábrica de mulher perfeita. Quem lembra disso? Que era
Isso,
com a Nicole Kidman.
Arranja o telefone pra tua filho. Arranja o telefone pra tua filho.
Arranja o telefone pra mim aí, velho, dessa fábrica.
Então, mas esse filme é muito bom, cara, que é com a Nicole Kidman. E ele é meio comédia, assim, mas também traz essa questão filosófica de, tipo, o cara, no, acho que ele tá mal no... Não sei se a mulher dele morreu, você lembra, mano? Se a mulher dele morreu ou se ele tá mal no casamento. E tem essa empresa que vende essas mulheres perfeitas, né? Que, na verdade, são robôs. Elas lavam, passam, dão a porta de trás e tudo mais.
Não lembro, cara. Eu só assisti o comercial. Achei muito ruim o filme.
É, então. O filme ele é meio comédia, assim. Mas, filosoficamente, ele dá pra levantar uma discussão. Mas esquece, então.
Deixa pra lá, né? Deixa e Robocop? Lá. Ninguém falou de Robocop, hein?
Ah, eu ia perguntar como é que é a letra da música Robocop Gay.
O Tarcísio tá louco pra cantar, né, cara? O Robocop não era robô.
Na verdade,
não.
Era um ciborgue, né?
É, ciborgue. Ele é um cara que, pra não morrer de vez, transformaram ele num metade robô, metade...
Isso, vocês sabem que estão regravando o Robocop.
Então, e é o Padilha que tá dirigindo.
Vai ser um Robocop que vai virar e vai falar, não vai subir ninguém.
O Exterminador do Futuro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e até o 15, se eu não me engano.
Ah, mas vocês não sabem qual é o ciborgue. Falando em ciborgue, qual é o ciborgue mais foda do cinema?
Qual?
Pô, é o Darth Vader.
Ah,
ele é?
Um
ciborgue e tem poder Jedi.
Rapaz.
Tá, e qual a diferença dos androides do Dragon Ball para os ciborgues?
Nossa, onde vocês estão indo, cara?
É, eu acho que os androides do Dragon Ball são robôs mesmo, só que com pele sintética, né? Então acho que é robô completo, não é bem um organismo...
Isso. O androide, na verdade, se você for pegar pra definição, é uma máquina que simula o ser humano.
Ah, então...
O ciborgue, ele é o ser humano que tem elementos robóticos.
Ah, tá.
Eu tenho um androide aqui, rapaz.
Ah, no celular.
Eu tô nem sendo meu celular.
Pensou que eu não ia pegar essa, né?
A gente também não pode esquecer de falar de Matrix, a revolução das máquinas.
É, aí. Então, eu tô falando, cara, se você pegar a história dos filmes, a maioria é falando que o robô é evil, é do mal, cara. Por isso que eu falo, não pode dar muita inteligência pra essa porra.
É a Skynet, né?
É, Skynet tá aí, ó, pra provar, vai dar merda, cara.
Ano passado eu vi a propaganda da empresa e o nome da empresa era Skynet. Fiquei com medo.
A Disney também se aventurou, né, com aquele robôs. Eles fazem uma analogia bem legal à era industrial no começo desse filme.
Ah, não, me poupa de animação da Disney, por favor. Robô no lixão, amigo da criança.
Cara, mas
robô muito colorido, usou mais de 3 cores num robô, já começa a me dar dor de cabeça.
Pô, mas o Wall-E é da Disney e Pixar junto, cara.
Mas ele usa duas cores, pô. Marrom e marrom claro.
Ah, cara, não fala que o robô foi legal, dava pena, os robôs estavam sem peças.
Não, muito, muito pitoresco, muito fora da realidade.
Esse robô eu não cheguei a assistir, mas o Wall-E é foda. Você, ouvinte, tem que assistir, cara, porque é muito mais do que um desenho pra criança, cara. É muito bom. Boing, boom, tchac, tchac, tchac. Então, Transformers eu falei, cara. Optimus Prime é o mais perto que eu cheguei de um robô, pra vocês verem como eu passo longe. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, mano.
O legal dessa tecnologia dos Transformers é que ela tá sendo desenvolvida mesmo, né? É, seriam vários nanobôs que consigam se comunicar entre si e formar alguma estrutura, né?
Um robôzão maior.
Isso, aí eles formam alguma coisa maior. E é exatamente isso, né? Porque você vê que ele se transforma e tal, e consegue virar várias coisas.
Cara, eu vi um vídeo no YouTube ano passado, que não é bem nesse nível, mas é um vídeo onde, por exemplo, o cara pega 10 mini robozinhos, bem simples assim, e eles conseguem conversar entre si pra cumprir certas tarefas. Chega ao ponto que tem um robô que ele tem tipo umas garras, parecendo um caranguejo, chega ao ponto que ele consegue subir um dos pequenininhos pra pegar uma coisa em cima de uma estante, depois volta todo mundo em bando pro quarto, assim, é sensacional,
cara. Você tá maluco,
cara. Nossa, eu vi isso, muito da hora.
Vocês podem achar sensacional, eu tenho medo disso, cara.
Eu pirei, cara, eu falei, meu Deus, esse futuro precisa acontecer agora.
É, antes que eu me vá.
Mas lembrando que essa questão de sincronia de robôs, ela já, talvez não tão elevada, mas hoje a gente encontra robôs aí que já começam meio que a se organizar unidos.
Eu acho que essa sincronia e esse efeito cardume de robô, essa inteligência, acho que ela deve chegar primeiro nos carros, cara. Acho que salvaria muita gente no trânsito se os carros fossem inteligentes com esse efeito cardume, sabe?
Vocês viram esse novo carro da Google que eles estão fazendo?
Que andou não sei quantos quilômetros sem motorista, tudo.
Isso, isso mesmo. Esse carro, eles estão fazendo ele e, assim, tá perfeito, cara. O cara que fez e programou ele é um fodarástico lá em inteligência artificial e ele tava explicando como funciona o carro, né? Ele criou uma aula online que você entra, aprende a programar em Python e você vai fazendo aí os passos e no fim você consegue fazer algo parecido com isso que ele fez. Caramba. Eu tô seguindo o curso e, cara, tem cada coisa da hora que você fala assim, não, acaba parecendo assim, fácil, entendeu?
Essa automação de veículo é muito legal. Eu vi também no final do ano passado no Discovery um campeonato lá nos Estados Unidos, onde pegaram assim 10 equipes e eles tiveram que fazer automação em veículos, então eles tinham que cumprir uma série de percursos pra no final uma das equipes ficar com uma verba lá pra desenvolvimento. E, cara, você fica maluco assistindo isso.
Não sei o que lá, DARPA, não é? DARPA.
Isso, esse mesmo, desafio DARPA.
Esse que ganhou foi o primeiro que ganhou e foi o mesmo cara que fez o carro da Google.
Olha aí, voltando ao que o Ivan disse, cara, o que eu acho sensacional desse pessoal que trabalha com ciência e tal, é essa vontade de disseminar a informação, cara. O cara é fodástico aí, como o Ivan falou, e o cara colocou o projeto, o estudo dele na internet, pra quem quiser, entendeu? Eu acho isso foda.
E aí, quem quiser também continua, né? Aumenta, melhora.
É, exatamente. Exatamente.
É o poder da divulgação e do chamado freeware, né? O Arduino é assim. Esses projetos que são públicos...
É como se fosse o Wikipedia, cara. Informação gera informação. É, a humanidade só vai melhorar assim. Não é nego fazendo projeto miraculoso e escondendo no porão de casa pra vender mais caro.
Cara, se você pode ter ajuda de milhões de entusiastas pelo mundo, né? Por que não? Acho que a tecnologia ela só tem a ganhar com esse tipo de biblioteca aberta, né?
É, e fora que também é meio que um movimento natural, porque a pessoa pra trabalhar com isso, ela tem que ser inteligente. E se a pessoa é inteligente, ela sabe que disseminar é a melhor coisa pra todo mundo, entendeu?
É, mas a gente acaba percebendo isso, que hoje em dia as invenções, elas não são mais únicas. Uma única pessoa não cria mais tudo só. É, hoje ela recebe apoio e ela se baseia em várias outras coisas, várias outras pessoas. É incrível que você vá olhar empresas assim, sempre são várias pessoas que criam um produto, uma máquina, um robô.
Na verdade, nem antigamente era assim, cara. A diferença é que antigamente não tinha internet pra disseminar e, tipo, a pessoa que ia levar as coisas no cartório pra registrar ganhava fama, isso, entendeu? É engraçado. Coloca o office boy lá, ele que inventou a lâmpada.
Então, quer dizer que... Tá, cala aí.
Então quer dizer que... É, deixa...
Calei.
Fala, apresenta o grupo em si, com o nome do grupo, integrantes mesmo que não estejam aqui. Fala um pouco de como é o trabalho.
Tá certo. Nós fazemos parte aqui da Positronic. E tem o Ivan, que faz parte da Merotecos, é outra equipe, o Ivan. Tá, ah, Ivan é nosso amigo aí já de anos, já viajou com a gente para Pernambuco, também representando o Brasil, está representando o Brasil no México também. Mas a nossa equipe aqui em Pernambuco é a Positronics, e a gente está representando o Brasil na RoboCup Junior Dance, que é um campeonato internacional de robótica, campeonato mundial. E a dance é a dança de robôs. Então a gente investe em robôs que se movimentam com música, que se integram com outros robôs, que se integram com pessoas dançando com eles. E é uma loucura. A gente começou, na verdade, como projeto alternativo no ano anterior, em 2010, e a gente resolveu levar o frevo.
Nossa, cara, robô dançando frevo.
Pois é, a gente criou uma apresentação que era um nerd, onde o nerd era mal amado, tinha um sonho, e nesse sonho ele construiu uma namorada robótica.
Olha só que da hora a vida
e
do Lucas.
E dançava frevo. O sonho que dançaria não era o Lucas, e a gente conseguiu com isso alcançar o primeiro lugar nacional. Imagina você que a primeira vez que a gente foi pra dança, eu não conhecia muito, e a gente já, de cara, foi o primeiro lugar.
Que show, cara, que foda.
Com isso, a gente acabou indo pra Istambul, na Turquia, representar o Brasil na dança. E nesse interim, recebeu o convite pra representar o Brasil também no futebol, soccer. Que aí o Otacílio aproveitou e foi também conhecer Istambul. O Otacílio teve uma hora lá que a gente teve problemas com importação do material, não chegou pra gente, e o robô teve que ser montado lá.
Você tem que dar meus agradecimentos a Ivan Seidel.
Ivan ofereceu as rodinhas dele pro Otacílio, tá? E o que acontece, sabe, Rodrigo? É que chegou lá, então assim, o Otacílio teve que, junto com o Hugo, montar um robô lá de soccer, e nunca tinha disputado uma partida de soccer. Foi uma loucura geral, mas foi muito legal, a gente aprendeu muito. E a gente comemorava a cada gol que a gente fazia, ou levava.
Olha só, não,
tudo pela ciência, né, cara?
Cara, imagina que sensacional, meu. Ir pra Istambul convidado pra fazer uma competição que você não tinha costume é mesmo, é de comemorar qualquer. Pô, é de comemorar de ter ligado,
se foda, cara.
Só pra você ter ideia.
Pisa na merda, comemora, cara.
Quando a gente perdeu só de 10 a 3 pros japoneses, a gente meio que quase pulou de alegria.
Cara, sabe o que eu faria? Eu falaria, bom, eu não sei fazer robô que chuta. Mas eu vou fazer um robô dar um chapéu no outro, cara. Pensou que show de bola?
O que acontece é o seguinte: o Brasil tava sem representação no soccer e a gente recebeu o convite um mês antes do campeonato. Aí não deu tempo pro material importado chegar. Então esse foi o nosso problema principal.
Filha da puta.
Pois é. A gente gosta muito da alfândega, nossa amiga. Muito amiga.
Nossa senhora.
Mas então assim, a dança depois disso, a gente começou a prestar mais atenção e a gente começou a evoluir. Em Xambu a gente levou o Tango Frevo, mas a gente já levou o Homem da Meia-Noite, que inclusive esse ano comemorou o aniversário agora de 30 anos, foi uma festão aqui ainda. E em 2011, no Nacional, a gente investiu em outra vertente. A gente foi pro forró.
Olha aí.
Luiz Gonzaga, que esse ano tá fazendo 100 anos, inclusive, aí do... teria fazendo 100 anos do nascimento do Luiz Gonzaga. E entregou sala de reboco. Dois robôs que dançavam sincronizados. O Lucas programou o Matinho, não é isso, Lucas?
Muito foda, porque além de vocês estarem indo lá mostrar a ciência de vocês, vocês ainda levam um pouco da cultura nacional,
sim,
cara.
Sim, sim, sim. Nós temos essa noção. Só que no Mundial, a gente mudou um pouquinho esse aspecto nosso por conta do que a gente viu no Mundial do ano anterior. A gente levou o frevo, mas o frevo não empolgou. As pessoas não conhecem frevo lá fora. E isso acontece que não empolgou o público e a gente sentiu que precisava, esse ano, fazer algo diferente pra fazer com que o Brasil alcançasse esse patamar. E qual foi a nossa ideia? A gente vai levar Beatles.
Olha aí. Aí vocês vão alcançar o patamar chamado primeiro lugar, cara. Porque Beatles todo mundo conhece.
Cara, é fantástico o que a gente tá pensando pra apresentação. Você tem que ver. A gente inspirou no Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, né? O melhor disco dos Beatles e o melhor disco de rock and roll do mundo, de acordo com a Rolling Stones.
Uh-huh.
E a capa mais bonita, na minha opinião, também.
Pois é,
mais
colorida. A gente criou um símbolo pra apresentação inspirado. Esse símbolo ele vai ser animado lá com LEDs. LEDs de Beatles, Ivan, por sinal, viu?
Obrigado, cara.
Isso é uma homenagem. A gente vai ter um submarino, a gente vai ter um cenário automatizado e vai ter, lógico, os Beatles tocando lá e o robô dançando Beatles.
Que show, então, cara.
A gente tá preparando o Mundial, um verdadeiro show dos Beatles pra isso. E...
mas peraí, vai ter robô tocando também?
Inicialmente a gente tinha pensado nessa possibilidade. Nesse interim, a gente tá preferindo fazer o robô simular por conta de limitações técnicas lá. A gente não sabe que tipo de de controle, a gente tem de som e algumas outras coisas, então complicava pra gente.
Mas será um robô pra cada integrante, né, Paulo?
Isso, são cerca de 11 robôs, mais ou menos. Nossa equipe hoje, ela é constituída aí por um grupo bom. A gente tem um grupo já com uma certa experiência, que a gente está integrando também. Então a gente tem o Lucas, tem o Otacílio, tem o Alves, o Bandeira, a gente tem a Renata, tem o João Gabriel, o Juan Berg, a Ana Emília, a Amanda Paraíso. Eu acho que eu esqueci de alguém. Pelo amor de Deus, me perdoe que eu esqueci.
A gente coloca a lista do pessoal do projeto no post, pra não deixar ninguém...
Ah, tem o Otacílio que eu esqueci de falar.
O Lucas, cara, vai dançar,
pra você ver como a galera me ama.
Não irei dançar não, Ivan.
Quem vai dançar sou eu.
Ah, então vou ver, cara.
O Tacílio é o showman do grupo, cara.
A gente tá correndo. O Ivan participa do KTB, que é bem diferente do que a gente faz.
Ah, fala aí, Ivan.
É, eu falo só um pouquinho mesmo, porque é assim... No... Só tá eu aqui, eu vim convidado pelo Paulo, né? Mas não vou prolongar muito, não. O Resgate Pelha é uma categoria que nem a gente já comentou aqui, né? Sobre o resgate, né? E é basicamente um labirinto cheio de parede. É um monte de parede e isso é aleatório, né? Então os juízes vão lá, trocam um monte de parede e nas paredes tem algumas coisas que ficam quentes, são chamadas vítimas. E o robô, ele tem que, basicamente, começou em qualquer lugar, tem que achar essas vítimas e falar, achei.
Então, legal.
Ele tem que percorrer isso tudo, né? Se guiar pelas paredes, o chão, teto, qualquer coisa aí pra conseguir achar as vítimas e avisar que achou essas vítimas.
Podia ser um negócio no esquema Search and Destroy, né, cara? Colocar uns lança-míssel no braço, ia ser louco.
Isso é uma coisa interessante, sabe, Rodrigo, que você falou, que assim, na nossa cultura, a gente não é a RoboCup, que é o campeonato que participa principal, a gente tem a cultura de não violência, não destruição, porque a gente ama robôs, a gente ama construir, então a gente fica muito triste. Assim, é legal você até assistir e tal, mas a gente fica triste quando a gente vê uma guerra de robôs em que em 3 segundos o trabalho de 6 meses foi-se embora, que a gente não vê aquela contribuição para a personalidade.
E o dinheiro então, vai embora também.
O né? dinheiro, fora o apego, né? Do trabalho de anos ali em cima daquela máquina. Realmente, isso é legal ver no cinema, cara. Eu tô brincando, não é pra vocês.
Isso me lembra um episódio de Simpsons que o Homer decide construir um robô junto com o Bart. Só que ele é tão ruim construindo que ele, na verdade, entra dentro de um robô, parecendo uma lata de correio, e se envolve isso na batalha dos robôs, cara. É muito engraçado.
De repente ele chega todo cortado em casa e a galera fica se perguntando por que ele tá cortado.
E não tem essa categoria de campeonato, que é de luta entre robôs?
Existe sim. Eu já fui assistir uma vez, a gente vê por aí, a chamada Guerra de Robôs. Eu, particularmente, os meninos sabem disso, eu não gosto, acho que didaticamente não é o objetivo que a gente tem. A gente busca outras coisas, a gente busca construir conhecimento, compartilhar. Então, a gente vai por outra vertente. Não é que não seja interessante, que não se aprenda, se aprende, lógico, mas eu, minha opinião enquanto educador, é que existem outras maneiras de incentivar guerra, de incentivar violência, e principalmente, né, a gente trazendo aí um pouquinho de amor, de paz, e compartilhar as coisas mesmo.
Acho que essas missões de search são muito melhores, cara, do que porradaria ou tiro.
A única coisa legal mesmo desses campeonatos de luta é que os robôs são bem variados, né, cara? Você tem dos mais franzino até uns monstros e, tipo, cada um se movimentando de um jeito chega a ser engraçado. Mas, realmente, didaticamente não é tão legal quanto uma missão de busca e apreensão, sei lá.
Quando eu vi um campeonato desse, eu fiquei com dó. Sério mesmo. Eu vi os robôs voando e batendo no teto da arena. Eu falei, meu Deus, isso aqui não tem física. O que eu aprendi na escola não vale aqui.
Bom, vamos fazer o seguinte, pra ninguém ficar com vontade de colocar o robô pra brigar, voltando a falar de filmes, assiste aquele filme Real Steel com o Hugh Jackman, que é de luta de robô no futuro. É legalzinho o filme, vale a pena.
É, o Wolverine, né?
É, o Wolverine lutando, usando robôs pra luta, muito legal.
O filme é bom, apesar de que eu acho que ele deveria ter colocado a dança do menino com o robô no final, naquela foi o que faltou pra mim.
Colocar colocar, tipo, nos créditos, né, pra animar.
Não, a dança, ele, o menino tem uma hora que ele dança com o robô, que é fantástico, mas eles cortam logo. Ah. Eu esperava que naquela final, que o robô vai, que o menino dançasse com o robô.
Não, mas ali, na final ele não entra dançando junto com o robô? Acho que ele não, entra não. dançando.
Ele dança antes, na final ele não dança mesmo, não.
Ah, mas é legal, imagina o Otacílio dançando com o robô, o que, que vocês acham?
É legal, velho. Acho...
O robô ia cair de cara, assim, pum.
E pra ajudar vocês nesse projeto, a gente tem alguma forma de ajudar?
Ah, tem sim, cara. Esse ano a gente tá tentando mudar a mentalidade aqui no Brasil, sabe? A gente tá investindo um pouco em propaganda, no marketing mesmo, pra mostrar ao pessoal que o Brasil tem material, o Brasil tem gente que faz isso. E a gente lançou um vídeo aí num site chamado Catarse, que o Catarse é catarse.me, onde nesse site qualquer pessoa pode contribuir aí com a equipe pra ajudar a gente realmente a diminuir o custo, já que a gente não tem incentivo público, já que a gente dificilmente consegue, assim, então... É muito na cara e coragem. E pra isso, então, você pode acessar o site do Catarse, tem lá o videozinho da equipe Positronics. E lá você pode contribuir. Qualquer pessoa, qualquer valor a partir de R$10. E ganha até uma recompensa pelo que você faz. Quem quiser mais informação também pode dar uma olhada na página da gente no Facebook.
Ah, pode deixar. A gente vai fazer um post show de bola divulgando vocês. Vai deixar que informação pra galera não vai faltar. Então, geek safado, você que tá ouvindo agora e quer contribuir com esses caras, porque esses caras são foda. Eles estão fazendo, meu, tirando leite de pé aqui no Brasil, e se tiver como e quiser contribuir, então vê as informações aí no post abaixo e manda bala, cara. A
gente cara, deixa até falar pra reforçar, que acho que o Geek, além de qualquer um, é o cara que tá sempre à frente. Esse site Catarse, como o Geek deve saber, é um site de crowdfunding, que seria o quê? O financiamento através da multidão.
É, da galera.
Um financiamento em conjunto, e o projeto do pessoal da Positronics está lá. Então se você entrar no catarse.me, vai lá em Explore Projeto, depois desce um pouco a barra, clica em tecnologia, você vai ver 3 projetos no máximo lá, o Positronics está, inclusive tem pouca gente apoiando, então a gente precisa muito da ajuda dos geeks, tem só 12 pessoas, muito obrigado aos 12 que ajudaram,
uhum.
Mas assim, perto do valor que eles pretendem atingir, que não é para gastar no bar nem nada, é para custear, não é, ô Paulo? De toda a equipe que vai fazer, com certeza vai trazer aí muito orgulho pro Brasil.
Na verdade assim, o que acontece é que esse custo que a gente colocou ali, é material mesmo. O hotel, o passagem, tá tudo fora. Só pra você ter ideia, o projeto nosso, ele tá orçado em R$60 mil ao todo.
Olha só.
A gente só recebe aquele dinheiro do Catarse se conseguir os 15 mil. Ainda tem essa. Aquilo ali do Catarse, se a gente não atingir os 15 mil, eles voltam pra quem doou. Se você doou e não chegou aos 15 mil, você vai receber de volta.
Ah.
Justo. O Catarse é uma ferramenta muito bem elaborada. Então o geek pode ficar tranquilo. Ele vai entrar lá, ele vai ter as faixas de doação. R$10, R$20, R$50 ou no máximo 100, ele tem, na verdade, 500 e 1000, o máximo é 1000. Ele tem várias recompensas automáticas para cada faixa de doação que ele vai fazer. Por exemplo, a faixa de R$1000, ele pode ter, inclusive, até a marca inserida entre os patrocinadores bronze do projeto. Então, se você é uma empresa, se você é um site geek, por exemplo, você é uma loja de e-commerce, é uma sacada boa, meu, patrocinar um projeto desse. Se não fechar os R$15 mil em 25 dias, na verdade, quando esse Geekbox for pro ar, vai estar faltando aí uns 20 dias, mais ou menos. Se não fechar os 15 mil, todo mundo vai receber automaticamente de volta o dinheiro que tentou apoiar. Mas vale a pena, sim, dar um pulo na página do Catarse e ajudar a Positronics.
O que a gente tem sempre que ressaltar é que a gente está tratando não é de um grupo de estudantes, como vocês dizem, que está fazendo uma coisa de qualquer jeito. É uma representação do nosso país lá fora. A gente chega fora, os outros países têm uma delegação, porque é um incentivo, é uma coisa oficial do governo. Você pega Portugal, pega a China, é delegação oficial, governamental, pública. Aqui a gente não tem isso. E aí a gente sofre um pouquinho. Então a gente pode mudar. É a consciência da gente que pode mudar essas coisas.
Geralmente a média do Geekvox, que está começando agora a aumentar, a gente chega aí a 200 pessoas ouvindo o Geekvox. Se dessas 200, o pessoal doar 10 reais cada um, ou 20, cara, já dá uma ajuda imensa pra vocês. Então,
já vai variar de 2 a 4 mil reais de contribuição.
É, então, cara, você que tá ouvindo o Geek, não pense que, ah, é só 10 reais, não vai adiantar nada. Pô, você tem 10 reais aí pra dar pros caras? Pô, você tá ajudando o Brasil, cara, a até ver coisas mais legais aí pra você no futuro. Coisas legais. legais que podem te ajudar. Ou se, seu filho pode começar a estudar robótica por causa desse cenário que vai evoluir agora. Ou então você pode achar na loja mais pra frente um robô que vai coçar suas costas.
E sem falar que o geek que tá ouvindo esse Geekvox, ele já entendeu até essa altura da gravação que os caras são gente fina, são pessoas do bem. Então são pessoas que vão estar aí à disposição, por exemplo, pra você mandar um e-mail pro Paulo com uma dúvida sua de robótica, se você estiver fazendo. Quem sabe daqui a um ano é o geek que tá ouvindo que vai fazer parte da equipe Positronics, não é?
É uma coisa que, desde já, se a gente tiver aí ouvinte de Recife, Olinda, região aqui de Pernambuco, tá convidado pra vir. Vocês também estão convidados pra quando vir aqui pra Pernambuco, conhecer o grupo, passarem lá com a gente um tempão conversando, conhecer o trabalho, brincar um pouquinho com a gente. Eu acho que o Ivan pode falar a mesma coisa lá da Hemeroteca, do Espírito Santo. O convite é aberto a todo mundo, certo? A gente não tem o que esconder. A gente quer compartilhar, a gente quer fazer com que todo mundo possa brincar um pouquinho com a robótica e levar isso mais longe.
Pô, se a gente conseguir levar vocês pro México, então, e vocês ganharem, a gente pode fazer uma festa lá no QG da Positronics?
Tá combinado.
Opa! Aí sim, aí eu gostei. Envolveu festa, tamo junto.
Gravar o Geekbox lá. Agora a menina do Pokémon tem que ir.
Tá tudo errado, cara.